se não se importarem, eu começava por, para deliberar, precisamos de 9 senhores deputados. Mas eu começava primeiro por saudar, dar as boas tardes e dava 2 ou 3 informações sobre algumas situações e então, quando tivéssemos quórum de votação, então votaríamos. Nós temos aqui 3 atas para aprovar, que é da reunião de 1 de março, de 7 de março e 14 de março. Estas são as transcrições das reuniões, portanto. Queria informar os senhores deputados que na passada semana recebi da viúva do senhor Celestino, do senhor jornalista Celestino Amaral, que se não foi distribuído já aos senhores deputados, vai ser distribuído vários artigos de jornais que complementam aquele pedido que nós tínhamos feito ao Jornal do Expresso, em que nos tinham mandado alguns artigos de jornais que não tinham nada a ver com a matéria da nossa comissão. Estes sim, estes têm, com os navios, com várias situações, e portanto vão ser distribuídos aos senhores deputados. Foi também que gostava de informar que foram distribuídas algumas fichas de trabalho do senhor jornalista, que estão, por diversos motivos, estão não é biblioteca, é no arquivo histórico, e que podem ser consultados pelos senhores coordenadores, se assim o desejarem. Isto foi um pedido também, porque têm algumas apreciações pessoais, têm alguns dados e, portanto, acho que devemos respeitar a vontade também de quem nos deu aquelas fichas, tanto os originais na posse da senhora viúva. Dar-vos nota que, mais uma vez falei também para o Ministério das Finanças por causa da inspeção, portanto, da auditoria, das várias auditorias, ou seja, e da auditoria comum depois aos fundos de defesa militar e aos restantes fundos, ficaram de me devolver a chamada com o ponto da situação para poder informar os senhores deputados de quem é que foi indicado como auditores, as pessoas, como é que as coisas estão a correr, para termos vários pontos de situação, como foi que eu deliberado nesta comissão. De tudo, das diligências da comissão, eu fazia aqui um pequeno ponto de situação. O que é que não está ainda respondido? Falámos também com a Direção-Geral dos Serviços Profissionais e mostramos o nosso desagrado por não ter sido ainda respondida aquela questão que foi pedida pelos seus deputados, que é de saber quem é que visitou o senhor José Esteves na prisão. Já é uma coisa recorrente, tem vindo à comissão e que, portanto, estão a dificultar, não informando a comissão em devido tempo desta situação. A aguardar resposta está o nosso ofício 20 ao Ministério da Economia e Emprego, sobre uma questão através da nave EP Navegação Aérea de Portugal. Há aqui um ofício que nós estamos a fazer esforços para também um requerimento do CPS e CDS ao MNE, que ainda não teve resposta. Não há muita coisa. Temos também aqui ao Ministério da Defesa Nacional o ofício 32, que ainda não foi respondido, o 33. Nós fizemos um levantamento para podermos voltar a pedir todos estes documentos. Existe também o nosso ofício 35, que aguarda resposta. O ofício 37 e o 38 e também o 41, que é pedido de cópia autenticada de vários documentos do Ministério da Defesa Nacional. Depois temos o ofício 44, em que também não aguarda resposta, e o 45, e temos o 52, como os senhores deputados estão a ver, realização do inquérito sobre o desaparecimento dos documentos respectivos. E temos estabelecimento prisional, portanto, voltámos a pedir toda a documentação, e o 72, linhas de investigação sobre o Dr. Laureano Santos, e voltamos a ter aqui o ofício 82, a administração da RTP, que foi o mais recente, em que pedimos as imagens da noite da queda do avião. O 85 ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto eu abstenho de ver os quais é que mais, são mais 5, mas são situações em que nós estamos a pedir novamente de todos é uma ínfima parte, são 10%, nem chega a 10%, mas estamos a fazer todos os esforços para que sejam respondidos o mais rápido possível. Sendo que há, em relação às visitas do Sr. José Esteves à prisão, nós temos da parte, pelo menos dos serviços prisionais, e da Sra. Diretora-Geral, que vai rapidamente responder-nos para nós termos esses dados também. Já temos o número de deputados suficientes. Queria vos informar também que, antes de tomarmos algumas decisões, que recebi uma carta do Sr. Farinha Esteves. Simões. Fernando Farinha Simões. Peço desculpa, mas isto. Do Fernando Farinha Simões, que pronto, recebemos ontem à tarde. Já havia algumas pessoas aqui ligadas, pelo menos, à Comissão que sabiam, eu não me abstenho de dizer isto. Pelo menos perguntaram se já tínhamos recebido uma carta que ainda não tinha sido recebida nos serviços, que é muito estranho. Em que se disponibiliza, isto é dirigido ao Presidente da 10ª Comissão de Inquérito, no caso Camarate. O senhor escreve 3 páginas e depois eu vou pedir para fotocopiar e distribuírem aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, em que o senhor Fernando Farinha Simões se disponibiliza para vir à Comissão quando a Comissão assim o entender. Não põe questões nenhumas, a única questão que pede é, antes da reunião, ter 5 minutos a sós comigo e depois da reunião poder passar para os senhores jornalistas e responder a 3 ou 4 perguntas que eles coloquem, mas isso é uma coisa normalíssima, portanto, para informação, quando os senhores deputados acharem por bem, temos aqui a disponibilidade do senhor Fernando Farinha Simões para se deslocar cá, à nossa comissão. Temos aqui um pedido do Sr. Augusto Cid, Alexandre Betancourt, Patrício Gouveia, Norberto de Andrade, Luís Filipe Rocha, Luís Garção, Nuno Cerqueira e José Luís Ramos, que eu acho que foi distribuído, este. Sim, mas podemos... Pronto, eu abstenho, vou ler. Vêm os signatários para este mês requerer a Vossa Excelência que o Presidente do Instituto de Medicina Legal, professor Duarte Nuno Vieira, seja notificado com alguma urgência a fim de proceder a uma reavaliação e reanálise das lâminas do estudo histológico efetuado a quando das autópsias do engenheiro Moreira e companheira. Histológico. Efetuada quando das autópsias do engenheiro Moreira, José Moreira e companheira, a fim de produzir uma explicação clara e fundamentada para os preocupantes resultados obtidos em 1983. Não sei se punha à consideração da Comissão, se aprovam, mas se calhar tirávamos uma fotocópia e depois colocamos a seguir para os seus deputados verificarem. Nós estamos em posição de votar a ata de 1 de março de 2013 a 7 de março de 2013 e 14 de março de 2013. Eu colocava aos senhores deputados à votação ou não. Como o senhor deputado Miguel Santos está a pedir a palavra, tem a palavra, senhor deputado.
Sr. Presidente, muito boa tarde a todos os senhores deputados e funcionários que aqui nos acompanham. Sr. Presidente, eu acho que nós devíamos sistematizar um conjunto bastante diverso de informações que o Sr. Presidente acabou de nos prestar, porque eu reconheço as minhas enormes limitações e eu não me consigo orientar com tanta informação consecutiva em que, se não for posto à consideração da Comissão qualquer votação necessária, pelo menos há comentários que eu gostava de produzir.
Passávamos à votação.
Começando com as atas, então. Isto tem a ver com uma das questões que eu queria colocar, tenho mais questões para colocar, mas acho que devíamos colocá-las fase a fase, para ter alguma sistematização, que tem a ver com a distribuição dos documentos pelos vários deputados que compõem esta comissão. Ou seja, aquilo que eu tenho observado, como é evidente, nós não estamos só dedicados à Comissão de Camarate, portanto, temos que fazer uma gestão do nosso trabalho, mas aquilo que, corrijam-me e perdoem-me se não corresponde à verdade, mas há alguns documentos que são distribuídos por mail. E depois há outros, que nós chegamos aqui à Comissão, como por exemplo as atas, que eu não me recordo de ter recebido por mail. Portanto, eu não estou em condições de votar as atas porque eu não li as atas. E como é evidente, dentro de uma proatividade. Eu não recebi as atas. Mas dentro de alguma proatividade que é exigida a todos nós, e naturalmente a mim também, que é de irmos ao arquivo procurar informação, é muito mais fácil, seria mais facilmente gerível, na medida em que as documentações cheguem à Comissão, a despacho do Sr. Presidente, as respostas aos vários requerimentos que nós vimos solicitando, elas possam circular entre os membros da Comissão via mail, que é para nós conseguirmos acompanhar, sistematizar a informação. Portanto, esse era o primeiro aspecto que eu queria referir, depois tem outros aspectos e conforme for conduzindo os trabalhos eu irei abordá-los. Portanto, o primeiro aspecto diz respeito, de facto, à distribuição das atas, de respostas que são chegadas à Comissão a requerimentos, de documentos que também surgem, mediante despacho do Sr. Presidente, que é para depois, quando chegarmos aqui à reunião, estarmos todos, eu pelo menos da minha parte, estar habilitado a poder produzir uma opinião e formular uma posição relativamente a esses documentos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A informação que tenho e que foi que, pelo menos, foi distribuída a todos os senhores deputados via e-mail as atas, como pode ter havido um lapso que ainda não se conseguiu detectar no entretanto, eu já dei aqui um despacho nas atas e vamos votá-las na próxima reunião da Comissão, sendo que vão ser novamente, pedi aos serviços, que novamente reenviem todos os senhores deputados esta questão. Sobre a questão dos documentos, como é que circulam? Como verificaram e temos feito desde o início, há uma série de documentos que todos os documentos têm acesso, os seus deputados têm acesso a todos, sendo que os senhores coordenadores, por um motivo ou por outro, como é o caso de alguma documentação que tem sido recebida, têm acesso aos senhores coordenadores sempre sem questões nenhumas para poderem analisar e verificar. Não há, nem nunca houve, questões de ter mais acesso a uns que outros. Tem havido aqui uma análise cuidada de alguma documentação que requer mais algum sigilo ou que é confidencial ou que tem aquilo que se considera algum grau de segurança em termos da consulta pública ou não. Sendo que há uma diferença entre alguns entre os familiares das vítimas e a própria Comissão. Eu penso eu acho que deve ser feito estes reparos para quanto melhor conseguirmos ter acesso a toda a documentação, mais produtiva será de certeza a Comissão e, portanto, aceito e iremos entre nós e com, no fundo, os colaboradores da Comissão melhorar de certeza o acesso a toda a documentação e permitir a todos os seus deputados que tenham o maior sucesso e a forma mais rápida de consulta de toda a documentação, dentro de pequenas questões que se colocam sem haver problemas nenhums. O que é que... Faz favor, Sr. Deputado.
Se me permite, eu gostava era que as coisas ficassem devidamente clarificadas. Portanto, aquilo que eu pretendo saber é se a partir de agora toda a documentação é enviada por mail ou se então, no entendimento que existe documentação mais suscetível e, por cautela, há documentação que não será distribuída por mail. E se for esse o caso, então, pelo menos que enviem um mail a referir que chegou a determinada resposta. Sendo que o critério da distinção entre uma coisa e outra caberá na responsabilidade do Sr. Presidente. É mais uma responsabilidade acrescida. Mas, portanto, eu gostava de perceber é se vai passar a ser toda a documentação distribuída via mail. Eu confesso-lhes que para a gestão, para a minha gestão e para a gestão do nosso grupo, era bastante mais facilitado. Se não for esse o entendimento, também concordamos, não levantamos objeção, mas então que se envie sempre um mail a referir, chegou a resposta de tal origem relativa a tal questão, que é para depois nós estarmos alertados e podermos procurar a resposta, porque senão temos que andar a fazer todos os dias um pit stop ali no arquivo e perguntar, olha, já chegou alguma coisinha, não é? Portanto, senão, é isso que eu pedia para ficar devidamente clarificado.
Sr. Deputado, os serviços aceitam, eu próprio como Presidente da Comissão e penso também os serviços, eu penso que 99% da documentação é distribuída por mail, vamos tomarmos devida nota. Acho que também é útil essa sua proposta, Sr. Deputado, e iremos proceder em conformidade, reforçando este meio de divulgação daquilo que vamos recebendo. E concordo, porque, por exemplo, há esta questão da documentação, de dois tipos de documentação que a viúva do Sr. Jornalista Celestino Amaral entregou. O que tínhamos combinado é que um vai por mail, que é a cópia dos jornais todos, e o outro é a informação que foi recebida e que está disponível para consulta no arquivo histórico. Portanto, agradeço o reforço e penso que com esta sua sugestão poderemos funcionar muito melhor. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, bom, em nome do CDS, queria dizer o seguinte. E aproveito também para responder implicitamente ao requerimento que o Sr. Presidente apresentou, subscrito por representantes familiares das vítimas. No nosso entender, como já várias vezes tem sido referido, quer por nós, quer por outros grupos parlamentares, o objeto principal desta comissão é um, que a partir das conclusões das comissões anteriores, designadamente da oitava, que concluiu na linha do Comitê Multidisciplinar de Peritos e na linha de comissões parlamentares anteriores, que estaremos com toda a probabilidade diante de um caso de atentado e procurar ir além disso. Quer dizer, não é voltar a revisitar todo o longo processo de 30 anos, revisitando todos os seus cantos e recantos, mas a ver, bom, se foi um atentado, quem é que o fez, qual era o seu alvo, qual era o seu móvel. Se conseguirmos, não é? Uma vez que existem notícias que apontam para qualquer destas questões e que nunca foram suficientemente aprofundadas. E das duas uma, ou chegamos a conclusões ou não chegamos a conclusões. Mas o mandato desta comissão é esse, é ver se com base nessas pistas soltas o conseguimos ou não fazer. E isto traduz, estive aqui a fazer um esboço, em algumas linhas de investigação principal. A linha da atividade criminosa, isto é, testemunhas que já ouvimos algumas e que relatam ter participado ou ter tido conhecimento direto em atividade criminosa relativamente a Camarate. A linha FDMU, fundo de, ou FMFD, bom, não sei, Fundo Militar de Defesa do Ultramar, ou Fundo de Defesa Militar do Ultramar, nunca sei, e portanto essa linha está confiada à persecução da auditoria e eventualmente à audição do Sr. General Ramalhianes no tempo em que for feita. Bom, a linha tráfico de armas, e portanto há várias coisas soltas, nomeadamente o inquérito pedido ao Governo, porque é que não aparecem aqueles documentos relativos ao comércio de armas para o Irão, o que é que se passou, e também onde se enxerta a linha Portugal Hoje, de que o Sr. Presidente hoje nos deu notícias. Depois a linha Polisário, que é um desdobramento da linha Portugal Hoje, mercê do que aqui se passou. E depois duas outras linhas que nós, uma nem começámos, nem sabemos se temos condições de começar, e outra tivemos apenas uma pequena episódio com a audição há dias do Sr. Dr. Acácio Brito, que é a linha Zinan Lee Rodrigues, que é outro ligado à atividade criminosa e este caso, e a linha Canti Castro, que não sabemos ainda, nem decidimos nada. Decidimos, aparentemente, com os representantes familiares das vítimas, ou alguns deles, existem divergências quanto ao objeto, não é? E, portanto, volta não volta, nós somos sujeitos à apreciação de requerimentos que objetivamente servem a outras linhas, seja aspectos do acidente barra atentado, portanto, coisas que já são tratadas, sejam casos, como é aparentemente este que é hoje aqui apresentado, que indiciarão um eventual encobrimento, portanto um comportamento vicioso das autoridades que teriam querido encobrir aspectos ou que estariam implicados em eventuais encobrimentos. Enfim, há várias histórias que nós conhecemos que estarão a ver com isso. Que terão a ver com isso. Mas eu aqui, a nossa atitude de princípio é esta. Se nós tivermos tempo, Eu não tenho nada a que se trate desses outros assuntos, mas não com prejuízo da linha principal do trabalho e não provocando riscos de desvio daquilo que é o nosso eixo principal. Quer dizer, eu compreendo que existem todas as curiosidades e mais algumas sobre matérias, por exemplo, sobre a mala da Mar da Costa. Quer dizer, há várias coisas que, aliás, têm muito a ver connosco e que nós não conseguimos querer ainda prosseguir, não nos vamos distrair com coisas que são, talvez, importantes, mas que não têm uma importância, a nosso ver, principal. Portanto, eu não vou indeferir este projeto de requerimento, não é isso, ou recomendar o seu indeferimento, enfim, vai ficando pendente, não é? E o que talvez nós possamos pedir é aos representantes dos familiares das vítimas que, em vez de pedirem à Comissão, há coisas destas que podem ser pedidas um exame por escrito e, portanto, é um requerimento por escrito que vai e as pessoas pronunciam-se e, portanto, são coisas que podem ser feitas em paralelo e que não obrigam a que a Comissão esteja a gastar o nosso tempo, que é precioso, a fazer umas coisas em detrimento de outras que são principais. Bom. E, portanto, eu não me desviaria muito disso. Nós próprios, no CDS, temos consciência, temos o nosso trabalho de casa um pouco atrasado, gostávamos de fazer um inventário destas linhas em que estamos, mas eu já agora diria relativamente a outras coisas que o Sr. Presidente disse. Nós temos um conjunto de audições que já foram aprovadas e, portanto, carecerão de ser agendadas, que têm a ver com estas linhas que estão no ativo. Eu já tinha aqui sinalizado que acho importante que se ouça o Sr. Fernando Farinha Simões e, portanto, mesmo que ele não sabia dessa carta, mas mesmo que eu não tivesse disposto antes, acho que devia ser feita uma nova tentativa de ele cá vir, e também acho importante que nós marquemos uma acariação entre José Esteves e Carlos Miranda para esclarecer um aspecto particular, e que é a noite de 4 de dezembro. E que é importante para saber o que é que se passou na noite de 4 de dezembro e que é importante para a credibilização geral ou descredibilização geral do depoimento de um ou de outro, não é? Portanto, e creio que isso, enfim, ainda não formalizei esse requerimento, mas nós nesta linha parece-nos importante. Também nesta linha, eu já agora, enfim, eu gostaria de ouvir os colegas sobre isso, não sei se não seria útil o Sr. Presidente fazer uma diligência como Presidente da Comissão junto do Embaixador dos Estados Unidos da América e com o Sr. Embaixador da Alemanha. Já aqui se atravessaram, um momento ou noutro, questões em que a colaboração dessas embaixadas pode ser importante. O embaixador da Alemanha, relativamente à documentação que estaria eventualmente nos arquivos da Stasi, e portanto isso já aqui foi algumas vezes referido, e do embaixador dos Estados Unidos, enfim, a vários títulos, o Sr. Jim Hunt, o Sr. Frank Sturgis, outras pessoas que aqui já foram mencionadas, já há alguns requerimentos, nomeadamente nós, que apresentados pelo CDS, que envolviam a embaixada dos Estados Unidos, e sem prejuízo da canalização devida através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu creio que talvez não fosse inútil e pudesse ser útil que, num diálogo direto do Sr. Presidente com os senhores embaixadores, pudesse aferir do grau de colaboração ou de dificuldade que nós contaríamos, porque isso é muito importante para nós termos uma equação mental do ritmo dos nossos trabalhos. E, portanto, é uma sugestão que aqui deixo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Isabel Neto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quanto às questões que aqui o Sr. Presidente nos trouxe e aquilo que já foi dito, eu fiz um esquema parecido com o que o Sr. Deputado Ribeiro Castro acabou de fazer, procurando aqui, dividindo entre aquilo que são os potenciais ou presumíveis autores, colaboradores, cúmplices, instigadores, o que é que são? Instigadores não. Mas, enfim, na linha da autoria da queda do avião e as duas linhas que estavam em cima da mesa, que é o tráfico de armas, que nos leva ao fundo, por um lado, e que nos leva também no seguimento da notícia do Portugal Hoje, e uma segunda linha separada desta, que tem a ver com a Frente Polisário, que eu creio que essa, enfim, tem os contornos mais delimitados, não é? Portanto, depois, há aqui uns cruzamentos potenciais entre autores e tráfico de armas, mas isso é as próprias linhas de investigação que dirão se é assim ou não. E creio que é isto que nós temos em cima da mesa até agora como linhas de investigação. É saber possíveis motivações, e para já temos o tráfico de armas e a frente polisária, foram questões que aqui foram levantadas, e depois temos a questão da participação direta no atentado. E eram estas linhas que eu gostava de manter, independentemente de outras que possam surgir e que se possam desenvolver, mas pelo menos ter uma sequência relativamente a estas linhas de investigação. Nós pedimos precisamente a audição do jornalista Rui Ochoa e Luís Fontoura para ou justificar ou eliminar esta hipótese e podermos continuar o outro trabalho. Sou pena de nos dispersarmos completamente entre pistas e não pistas. Portanto, eu fiz esta metodologia de trabalho. E gostava, Sr. Presidente, de que esta questão, por exemplo, da Frente Polisário, pudesse ser o mais rapidamente resolvida, até para afastarmos, se for esse o caso. Afastarmos, se for esse o caso. Ou dizer, está aqui uma pista, vamos então investir mais nesta linha de investigação. Quanto à questão do Sistema Amaral, Sr. Presidente, eu volto a insistir uma questão. Eu sei que as fichas foram enviadas pela viúva, tanto quanto percebi, não é? Foram enviadas pela viúva, entregues em mão, enfim, foram selecionadas e retiradas do espólio. Em todo o caso, Sr. Presidente, eu volto a referir a questão que coloquei na altura. Com todo o respeito, obviamente, que tenho pela viúva do Celestino Amaral, com todo o interesse que acho que essas fichas podem ter, é meu entendimento que essas fichas estão cobertas pelo segredo profissional de jornalista. E, portanto, temos que resolver aqui, porque não, a viúva não tem legitimidade para levantar o segredo profissional. Por muito consideração que eu tenha pela senhora, e creio que ela demonstrou aqui querer exercer grande proteção sobre o trabalho do marido, a verdade é que não é a qualidade de viúva e a qualidade de herdeira do espólio que retira a documentação objetivamente sob a alçada do segredo profissional. Portanto, eu creio que devíamos procurar aqui resolver essa matéria e saúdo o Sr. Presidente pelo facto de precisamente não ter distribuído, porque eu acho que esta matéria tem que ser aqui resolvida. Porque lembro que mesmo no âmbito do processo criminal, o segredo de justiça obviamente tem uma tutela diferente daquela que tem um regime específico relativamente ao levantamento do segredo profissional. E estas notas do jornalista, ainda que com comentários dele, são comentários baseados em factos, e esses factos reportam-se a ocorrências com pessoas e portanto, e acontecimentos, e portanto eu gostaria que esta questão fosse resolvida. Por outro lado, acho que está na altura, provavelmente, de fazermos um ponto de situação relativamente àquilo tentado a ser feito pelas finanças, no sentido de acompanharmos e de vermos exatamente o que é que... eu achar a necessidade de nós, por isso na altura, quando foi decidido, quando aqui foi deliberado, avançar com uma nova investigação, eu sugeri que houvesse um grupo de trabalho que pudesse acompanhar, quanto mais não seja, para ver exatamente qual era o ponto de situação e o que é que estava a ser visto, até porque podia ser, entretanto, descoberto algum elemento que não fosse valorizado pelos inspectores que têm uma ótica de investigação diferente da nossa e que nós aqui pudéssemos valorizar. E, portanto, sempre achei que devia haver algum acompanhamento ao trabalho do Fundo de Investigação. Quanto ao Sr. Farinha Simões e querer voltar a ser ouvido, eu acho que nós na altura tomámos posição, eu acho que foi extremamente desagradável o comportamento do Sr. Farinha Simões quando esteve nesta comissão, e confesso que só por respeito aos colegas que tinham interesse em ouvir o Sr. Farinha Simões é que eu não pedi para cessar a audição, porque aquilo estava a ser de facto, estávamos todos claramente a ser manipulados de uma forma que eu considero que ultrapassa os limites no âmbito desta comissão parlamentar. Esta é a questão. Outra questão é, Sr. Presidente, marcarmos, decidirmos exatamente se as linhas de investigação são alternadas ou se só passamos para uma quando avançarmos para outra. Porque, no fundo, foi isso que nós temos estado a fazer, é afastar, entregámos a inspeção, entregámos o Fundo de Defesa de Ultramar à Inspeção das Finanças, abandonámos essa linha de investigação e passámos para o dos autores. E não fizemos mais nada, a não ser a questão da comparticipação. Não vou chamar autoria, vou chamar-lhe eventual comparticipação no atentado. E abandonámos a outra. E se me permitem o desabafo, que é que nos estamos a afogar nela, não é? E portanto era bom que nós percebêssemos, talvez não fosse mau nós não abandonar, se há duas linhas de investigação, ou, aliás, exato, há duas linhas de investigação que se desdobram noutras linhas, convém que nós alternadamente vamos, dentro daquelas linhas que marcámos, ir fazendo essa investigação. E por isso, e isto leva-me ao ponto final, que é esta questão de ver como audições prioritárias o inspetor Marcos Monteiro, o inspetor Igrejas, que na minha perspectiva estariam no fim da lista e não no princípio. Elas só estão no princípio porque vem no seguimento desta linha de investigação que agora se iniciou. Mas eu continuo a achar que se nós entendemos aqui que foi aprovado já o General Ramalhianos, Luís Ochoa, Luís Fontoura, Rui Ochoa, Marcelo Rebelo de Sousa, não vejo por que razão é que de repente em um e dois aparecem os inspectores.
Senhor Deputado, o 1 e o 2 e o 3 e o
4... Não, é que nós tínhamos uma ordem. Pronto, mas é que nós na última
reunião... O Sr. Deputado, se me permite interromper, a questão das audições eu iria tratar a seguir. E isso aí é uma sequência normalíssima de não há sequência nenhuma, nem prioridade nenhuma nestes números. Se quer que lhe
pronto,
diga, eu até tinha
pedido chamo a atenção
à nossa colega Helena que não pusesse números nenhuns.
Mas
porque,
é que o Sr. Presidente, eu chamo a atenção disto.
Eu tenho de explicar, já agora é só, Sr. Deputado, eu tenho de explicar um a um o que é que nós já fizemos e o que é que vamos fazer e quais são os condicionantes de cada um cá vir. Porque há condicionantes muito grandes. E há datas e eu depois explico, destes todos eu explico, estes, deixávamos ainda a questão, porque isso prende-se, já agora com aquilo que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro, o Sr. Deputado Miguel Santos e a Sra. Deputada Isabel Neto estão a dizer. Eu não posso, e nunca farei, que é dizer a linha de investigação é esta ou é esta. E até agora não condicionei, nem condicionarei nunca, nada. Quem vai dizer qual é a linha de investigação são os seus deputados. E eu só colaborarei com todas as diligências que os seus deputados quiserem que a Comissão faça. Tenho algumas condicionantes nestas pessoas que explicarei quais são, e por isso temos de analisar, que isto prende-se com outra situação, que é uma das situações mais importantes desta Comissão, que eu já explicarei a seguir.
Pronto, Sr. Presidente, só para dizer, por fim, que eu só levantei esta questão, precisamente porque estava a falar nas linhas de investigação e das prioridades da linha de investigação, e porque na penúltima ou antepenúltima reunião nós priorizámos as audições e, portanto, e foi priorizada, houve uma linha que nós definimos e foi aqui aprovada para ser realizada. Obviamente, Sr. Presidente, que deixamos ao critério do Sr. Presidente que se o Dr. Luís Fontoura tiver que vir depois do Dr. Rui Ochoa, obviamente que o Sr. Presidente fará essa gestão, mas dentro daquilo que foi, com certeza, no seguimento daquilo que foi aprovado nesta Comissão. Então, sobre esse ponto, eu falarei então mais tarde. Muito obrigada.
Deputados, agradeço a análise que fizemos. Isto era importante termos esta análise em relação às linhas de investigação e de orientação aqui da nossa... Eu penso que são comuns, com pequenas variantes, são comuns, e, portanto, temos estas 3-4 linhas de investigação que temos andado a tratar e que, rapidamente, precisamos de notícias sobre algumas delas, como a auditoria às finanças. Já fizemos vários contactos, vamos continuar a fazer, a pressionar e portanto, a senhora deputada Isabel Onete falou aqui no grupo de trabalho, isso foi uma coisa que ficou aprovada, os seus deputados, os grupos parlamentares não indicaram os seus deputados para para este grupo de trabalho. Mas é uma questão que nós, a curto prazo, podemos resolver. Senhores deputados, já alguns senhores deputados pediram a palavra, eu ia só passar para a questão das audições das várias pessoas que aqui estão, e gostava de, algumas já aprovadas, ou a maior parte já aprovadas, ou 100% já aprovadas, mas gostava de dizer o que é que se passa em relação a diversos. Eu não quis marcar nenhuma audição, a semana passada era difícil de marcar, sem depois dar uma explicação. Em relação aos senhores inspectores Marcos Monteiro e inspector Igrejas, portanto é uma questão de falarmos para a Polícia Judiciária e pedir as moradas e os nomes dos senhores e identificá-los melhor para podermos chamá-los. O senhor General Ramalhianes, eu tive uma conversa com o senhor General Ramalhianes, ele fez um telefonema aqui para a Assembleia, eu voltei-lhe o telefonema e pediu que viesse, que estaria disponível depois de 23/7. Sendo que há uma condicionante nesta notificação do Sr. General Ramalhianes. O Sr. General Ramalhianes é ex-presidente da República, é membro do Conselho de Estado, o carece de uma autorização especial que nós teremos de pedir. Os senhores deputados decidirão se virá e quando virá, com estas condicionantes e estes pedidos de datas, e, portanto, a partir daí nós faremos os pedidos respectivos dentro da legislação em vigor. O senhor doutor, o senhor professor Luís Fontoura encontra-se doente, como toda a gente sabe. Se verificaram, ele próprio não foi receber, ele teve uma distinção no 10 de junho, e não foi receber porque se encontra doente, isso foi a prova provada, infelizmente que se encontra doente. Colocou-se-me uma dúvida, era se, não vindo cá o senhor professor Luís Fontoura, se faria sentido vir o senhor Rui Ochoa, mas isso os senhores deputados deliberarão. Nós não conseguimos encontrar facilmente a morada do senhor Rui Ochoa, mas notificaremos para o Expresso ou onde ele trabalha, penso eu, pelo menos, e conseguiremos. Não, diga. Então, notificamos-no para a Presidência da República e agradeço a informação da parte da assessoria dos partidos. É importante estas coisas. O senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa é quando quiser, sendo a condicionante ser do Conselho de Estado, portanto teremos também de o notificar para, dentro destas situações. E o senhor doutor Laureano Santos, a mesma coisa. Aparecendo agora a questão que foi feito, penso, um requerimento oral pelo senhor deputado Ribeiro e Castro, que já tinha sido falado na anterior reunião, que era a criação do senhor José Esteves e Carlos Miranda, e ainda esta oferta do senhor Fernando Farinha Esteves de cá vir à comissão. Simões, hoje não vale a pena que esta... Eu acho que isto é uma mistura, portanto... Isto, eu faço, corrija-se 500 vezes hoje, sai-me sempre assim, portanto, peço desculpa desta situação. O senhor José Esteves, Carlos Miranda, e do senhor Fernando Farinha Simões. Portanto, com estas condicionantes, gostava de ouvir os senhores deputados para priorizarmos dentro das linhas de orientação que foram aqui referidas e ditas e, no fundo, consensualizadas entre todos os grupos parlamentares, qual era as prioridades, tendo uma nota final que eu gostaria de dar. A comissão foi aprovada, esta comissão, com 180 dias de vida seguidos, e termina no dia 8 de julho. 8 de julho é o que os serviços me informaram. Só era uma nota de que queria deixar para sabermos o que é que acontece. Sendo que há uma questão que eu, para a próxima reunião, seja uma audição, não seja, quero trazer notícias sobre a questão da Inspeção Geral de Finanças. Já fizemos vários contactos, que nós sabemos que isto foi ao Ministério dos Assuntos Parlamentares, daí passou para a Defesa e passou para o Ministério das Finanças. Fizemos vários contactos com o Ministério das Finanças, que vão informar, vão dizer, porque eu gostava, e eu nestas coisas gosto de seguir as regras, antes de contactar diretamente, mas se for necessário, terei de fazer, a Inspeção Geral de Finanças, que fosse o Ministério das Finanças que nos dissesse alguma coisa sobre o acontecido, já que esta comissão, e acho que poderá ficar registado, do Ministério da Defesa Nacional, tem tido toda a colaboração. Temos tido e têm respondido a tudo aquilo que nós temos solicitado, o que se pode dizer, na volta do Correio. O Ministério das Finanças também com algumas situações, como os seus inspectores quando cá vieram, mas agora vamos fazer um novo contacto para depois podermos então falar com o Sr. Inspector-Geral de Finanças para então podermos até agendar uma reunião com os senhores coordenadores, se acharem, para podermos ver aquilo em que ponto de situação está e o que é que se pretende, conforme foi acordado e deliberado pela Comissão. Agora gostava de ouvir os senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente Matos Rosa, muito obrigado. Eu tinha aqui uma agenda de questões para ser colocada e é colocado paulatinamente, que era para ver se nós, entretanto, tomávamos decisões, mas eu julgo que vou colocá-las todas de uma só vez, porque é assim que as coisas têm decorrido. E também não posso deixar de fazer alguns comentários àquilo que a Sra. Deputada Isabel Onedo e o Sr. Deputado Ribeiro e Castro referiram, com a nossa opinião sobre alguns aspectos que consideramos mais relevantes. Tentando não estar aqui a discorrer muito tempo, vou fazer esse esforço. Primeiro, a questão das linhas oficiais de investigação. O nosso entendimento é que não há nenhuma linha oficial de investigação, nem nenhum eixo de investigação. Há uma reflexão, uma orientação que nós temos, que os diversos grupos parlamentares têm, que já temos partilhado aqui inclusive, que de facto pode-se resumir ao FDMU, ao tráfico de armas, várias, mas nós não temos aqui nenhuma linha em que temos que seguir de investigação e que depois se consubstancia nos requerimentos que apresentamos ou nas audições que produzimos. Não há aqui uma linha nesse sentido. E a própria, o próprio decurso dos trabalhos e a investigação que é produzida, se englobarmos aí os requerimentos apresentados, as iniciativas, as audições, depende exclusivamente da iniciativa dos diversos grupos parlamentares que são o motor da investigação desta Comissão de Inquérito. Portanto, eu não aceito uma linha de investigação porque não quero resumir a isso, até porque se eu soubesse a verdade toda sobre Camarate, não precisava de nada disso. Portanto, e daí talvez isto para dar uma explicação também da nossa parte, do nosso entendimento, sobretudo à Sra. Deputada Isabel Onedo, pelo que eu entendi, de às vezes haver aqui audições que são cruzadas, porque, quer dizer, eu não estou a fazer um pacote de audições relativamente só, a única separação que efetivamente fizemos, e tem razão, foi ao FDMU. Porquê? Porque propusemos, e a Comissão deliberou, uma auditoria ao FDMU, portanto nós estamos com o FDMU, digamos, com um bocadinho na arca congeladora, à espera do resultado da tal auditoria. Depois, em relação aos documentos que a viúva do jornalista Celestino Amaral entregou, eu queria dizer que eu vou vê-los e vou lê-los com todo cuidado e sem nenhum receio do segredo profissional. Primeiro porque não sou titular desse segredo, acho que o segredo profissional, o titular era o Sr. Celestino Amaral, que já morreu, portanto presumo que o segredo profissional está caducado com o falecimento dele, mas eles, a haver então uma transmissão do direito de segredo profissional, porque era nisto que tínhamos que enquadrar o segredo profissional, portanto tinha no falecimento do titular, o detentor de segredo profissional, haveria uma transmissão por via sucessória e, portanto, alguém seria... Toma, não sei,
senhor
portanto,
deputado, significa
aquilo que eu queria
que depois,
dizer...
Que se um de nós falecer, acha que os nossos registros de saúde podem ser tornados públicos, porque já
não
é existe
Não é disso que estamos
titular.
A falar, senhor deputado.
Não, é para não, fazer não, a comparação não, com a questão não, do segredo não, profissional.
Não, 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 senhor deputado, estamos a falar do segredo profissional de arquivo jornalístico, não estamos a falar de registro de saúde, são coisas diferentes. Não, 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 são coisas diferentes. Não, não, por favor, não diga, não, dê, não faça um paralelismo, dando o exemplo do registro de saúde, porque não é disso que estamos a falar. Portanto, em relação aos documentos
dia
entregues...
A senhora deputada Isabel Onete deixasse agora concluir o seu deputado.
Em relação
Miguel,
aos documentos entregues, aquilo que eu gostava de afirmar aqui na Comissão é que, independentemente da preocupação que a senhora deputada Isabel Onete referiu, eu próprio vou ler os documentos, já que tenho os documentos aí e estão acessíveis, eu próprio vou ler os documentos. Portanto, o titular do segredo profissional, se existe algum titular do segredo profissional que entenda que não deve ser violado, então devia ter exercido essa legitimidade na titularidade que tem, sendo que eu tenho sérias dúvidas que existe algum titular atual de segredo profissional. Mas pronto, isto é só um pormenor, porque ouvi a senhora deputada falar e também gostava de lhe deixar ciente da posição que nós tomamos. Nós vamos ver os documentos, como é evidente. Em relação à Stasi, que o Sr. Deputado Ribeiro Castro referiu, nós já aprovamos aqui um requerimento, foi enviado ao Ministério, não sei, dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério da Defesa, foi através dos Negócios Estrangeiros Português, que é exatamente sobre os arquivos da Stasi, portanto, estamos à espera da volta do Correio. Agora, um dos aspectos que eu queria referir, um dos dois últimos, diz respeito... Não, porque isto aqui, esta, eu já percebi, não é grave, de certeza, mas eu fiz uma pausa porque eu preciso aqui que todos ajudem para nós decidirmos se há alguma iniciativa a tomar e qual será a melhor iniciativa. Ou seja, nós temos um conjunto de diligências pedidas que estão mais do que caducadas, ou seja, o prazo do regime jurídico das comissões de inquérito está mais do que violado. E eu acho que se pode haver aqui alguma parcimónia própria do povo português, há aqui alguns casos que me preocupam, porque nós entendemos que a volta do Correio e a resposta é absolutamente necessária. E estamos a falar de prazos já muito estendidos. O caso que me preocupa, não é mais, mas que me preocupa bastante, é a auditoria. Não é o FDMU, é o FDMU e mais os fundos paralelos e adjacentes. Eu estive a ver, quer dizer, a auditoria foi solicitada ao Ministro da Presidência dos Assuntos Parlamentares no dia 7/5 e nós não temos resposta. E tanto quanto eu sei, para além dos ofícios, a auditoria nem sequer arrancou. Portanto, nós entendemos que isto não é aceitável. Compatível com os trabalhos da Comissão, com o calendário que esta Comissão tem. Estamos a falar de mais de um mês, julgo eu, mais de um mês, sem sequer termos uma resposta que nos diga que foram nomeados auditores e que os auditores começaram a trabalhar. Portanto, isto, não, nós não podemos estar de acordo com isto, preocupa-nos muito. A questão que a senhora deputada Isabel Oneto, nós acabamos de chegar aqui a um acordo de que os coordenadores, não havendo uma comissão, digamos assim, de acompanhamento, os coordenadores estariam investidos dessa preocupação e responsabilidade de mensalmente ou quinzenalmente, ou quando entendessem, quando nós entendêssemos, irmos falar com os auditores e acompanhar os trabalhos. Ora bem, eu acho que não é compatível com os trabalhos da comissão estarmos há mais de um mês sem uma resposta cabal e formal que nos indique quem são os auditores e que nos indique que a auditoria começou a funcionar. E isto cruza com o prazo de funcionamento desta Comissão, que o Sr. Presidente já enunciou muito bem. A nossa percepção claríssima é que o dia 8 de julho não é nem de perto nem de longe suficiente para pelo menos da nossa parte, nós entendermos que concluímos todas as diligências que podíamos ter concluído nesta Comissão de Inquérito. Portanto, naturalmente que, não sei se os outros grupos parlamentares acompanharão, imagino que sim, mas naturalmente que antes da caducidade do prazo, nós vamos apresentar a iniciativa, o requerimento de propor uma prorrogação do prazo, porque precisamos de mais tempo, efetivamente. Agora, o fundo de a auditoria do Ministério das Finanças não ter sequer arrancado, quer dizer, não é possível. Não é possível. Eu acho que esta Comissão tem que tomar uma posição mais firme, mais firme, porque não é possível, não é aceitável que passado mais de um mês não exista uma resposta por parte das entidades oficiais referindo que foram nomeados auditores e que a auditoria começou. Portanto, isto não é possível. E a juntar a isto, há mais um conjunto de pedidos de informação, de requerimentos aprovados por esta Comissão e que a nós também nos começam a criar algum engulho, porque nós precisamos deles. Eu lembrava só a título de exemplo o requerimento que já está mais do que também caducado relativamente às visitas às prisões efetuadas a um conjunto de pessoas que nós temos vindo a ouvir e que eu já tinha aqui dado essa nota a todos que obviamente que essa informação era necessária antes das pessoas cá virem. Nós precisamos, objetivamente precisamos dessa informação para quando as pessoas sentassem ali, nós pudéssemos questionar, olha, e este senhor que lá foi vê-lo, tirando os aspectos pessoais e familiares naturalmente, é para quê? Quer dizer, e os 10 dias já estão mais do que caducados. E se nós até podemos compreender que o Ministério das Finanças anda ali, não sei por que razão, porque também não temos nenhuma justificação para este atraso inaceitável, no caso, por exemplo, das prisões, em que basta ir consultar o registro e fazer um ofício e enunciar as pessoas que foram... Não é aceitável. Portanto, a Comissão tem que tomar uma posição mais firme relativamente a estes casos. Tem que se notificar os responsáveis dizendo que eles incorrem num crime de desobediência qualificada e que têm 5 dias para pôr cá a informação. A menos que nós consideremos, pelo critério do bom pai de família, que os 5 dias não são adequados, porque os 10 já lá vão e num caso vão 30 e 60. Portanto, não pode acontecer. Portanto, nós propomos que estes responsáveis, que são responsáveis da administração pública, ainda por cima, não são de empresas privadas, mas que também estariam sujeitos ao regime, naturalmente, sejam notificados, têm 5 dias para pôr cá a informação direitinha. Caso contrário, incorrem num crime de desobediência qualificada e vamos para a frente. Porque nós estamos aqui num trabalho sério, não andamos aqui a brincar. Julgo que as outras pessoas também não estão a brincar, mas estão distraídas. Estão distraídas e, no mínimo, não estão a respeitar o trabalho da Comissão. Portanto, eu não estou disponível e peço à Comissão, ao Sr. Presidente, naturalmente que nesse aspecto fica mais exposto, mas creia que tenho, pelo menos da parte do PSD, o apoio total, uma atitude firme e musculada, mesmo musculada. Eu estive aqui só a dar uma vista de olhos nos nossos registros. E vão-me perdoar, mas isto tem que ficar muito claro, que é para não ficar a impressão que eu estou a falar de uma coisa ou de duas, estou a falar de muito mais coisas. Nós temos pedidos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, já com reiteramento do pedido de informação, desde 7 de março de 2013, a pedir informação sobre através do controle de fronteiras sobre o registro de entradas e saídas da Henry Kissinger, em determinadas datas. Isto foi a 7 de março e, entretanto, o Sr. Presidente, a Comissão, e muito bem, já reiterou e continuamos sem resposta. Isto não é aceitável. Nós temos um pedido ao MEF, e eu não sei o que é o MEF, peço desculpa neste momento, Ministério do Estado das Finanças, será isso, a pedir informação de pareceres relativos à exportação de armas, que está desde o dia 11 de março de 2013. Temos um outro pedido ao Ministério da Defesa Nacional, sob a incorporação de fundos oriundos, seja de onde for, no FDMU, desde 11 de março deste ano. Temos outro pedido, desde 11 de março, ao Ministério da Defesa Nacional, que eu não vou amassar-vos com a pergunta. Temos aqui um outro pedido de 11 de março ao Ministério da Economia, relativamente a um conjunto de navios, 11 de março, sem resposta. Portanto, eu acho que é evidente que isto não é, nem sequer me passa pela cabeça que é má fé, mas também nem quero saber, quer dizer, eu só quero saber, de acordo com o regime jurídico, as entidades têm 10 dias para prestar informação, e se não prestam nesses 10 dias, têm que indicar uma justificação ponderosa para o facto. Portanto, eu só quero saber porque é que não vieram as informações se eles não cumprirem o prazo. E aí tem a obrigação legal de justificar. Temos um pedido de 3 do 4, relativamente também a documentos solicitados ao Governo e ao Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Temos o pedido de auditoria final ao FDMU, que é de 7 do 5. Desculpem abusar da vossa paciência, mas eu acho que é importante isto ficar devidamente referido. Temos pedidos à RTP, quer relativamente às entrevistas que a jornalista Sandra Felgueiras andou a efetuar, no âmbito de um programa de investigação do 6 às 9, que desde o dia 16 do 5 ainda não obtiveram sequer volta de correio a dizer cá estamos ou para o que é que seja. Pedimos todas as gravações não editadas à RTP da noite de 4 de dezembro. Eu não vejo porque é que demora um mês para nos mandarem as gravações não editadas da noite de 4 de dezembro. Não há justificação para isso. Há pedidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros do 4 do 6, ao Ministério da Justiça, ao Presidente da Câmara de Lisboa. Há aqui um conjunto bastante vasto de pedidos. Ou seja, primeiro, eu acho que a Comissão tem que tomar uma posição mais firme relativamente ao não cumprimento do regime jurídico da comissão das comissões de inquérito, e isto aqui aborrece-me e preocupa-me em face dos prazos que nós enfrentamos e em face da ausência de informação que eu não sei qual é que será a resposta. A resposta até pode não ser minimamente utilizável e esclarecedora ou não servir para nada, mas pode ser muito útil. O facto é que os assuntos estão a ser tratados, enquanto os assuntos estão a ser tratados, as respostas não chegam, atrasam-nos, depois se calhar vamos ter que repetir audições e entretanto ficam outras por realizar. Portanto, isto não é possível. Eu peço à Comissão a solidariedade, que demos essa carta branca ao Sr. Presidente e esse apoio, para ele notificar de uma forma firme e musculada estas entidades para pararem de andarem distraídas relativamente a este assunto. Relativamente ainda às linhas de investigação, e para terminar, para não estar aqui a monopolizar também e a gastar tanto tempo, há um conjunto de audições que estão requeridas. Eu acho que essas audições devem ser realizadas no mais curto espaço de tempo, até porque nós temos em carteira, nós PSD, temos mais propostas para apresentar à Comissão. Nós apresentamos, entretanto, um requerimento para se ouvir um inspector da Polícia Judiciária, que é o inspector Igrejas. Este requerimento também já deu entrada, julgo, pelo menos há uma semana. Eu pedia uma aceleração da localização das pessoas para que possam ser notificadas. Acho que nós temos que acelerar o ritmo. E depois temos mais requerimentos a serem apresentados para audição de outras pessoas em várias linhas, como falavam os colegas, da PJ, do tráfico de armas, que nós pretendemos propor à Comissão, à consideração da Comissão, para serem realizadas. Há algumas que já estão aprovadas, portanto aquilo que eu proponho à Comissão é que se produzisse as audições, fossem as pessoas que fossem, que estão aprovadas, e que se acelerasse um bocadinho também o ritmo dos trabalhos. Nós temos-lo feito, aliás, nas últimas duas, três semanas, aceleramos. Eu gostava de dizer à Comissão que nós estamos disponíveis, se for preciso, para acelerar mais ainda, produzindo três audições por semana, como muito bem entenderem. E pronto, e ficava por aqui para já, porque acho que também já falei demais. Muito obrigado.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, só queria fazer aqui uma pequena referência. Eu próprio, o serviço da Comissão, temos estado muito atentos a esta questão das respostas e não respostas. E foi propositado, que acho que é um momento certo, e hoje, aproveitando a reunião que tivemos, e temos feito sempre um ponto de situação em todas as reuniões, de todas as diligências e também de todas as audições propostas, e nesta reunião fizemos questão de trazer este trabalho, que foi de saber o que é que estava respondido e o que é que não estava respondido. Ouvindo agora, e falta ouvir os seus deputados dos grupos parlamentares, sabendo já qual é a opinião do grupo parlamentar do PSD, que depois já nos deixa, a mim me deixa mais tranquilo, irei agir de conformidade, notificando todas estas entidades conforme o que diz a lei, que são 10 dias, não é? 10 dias para responder. E vamos notificá-los com o que diz a lei. Têm 10 dias para responder. Se não responderem, agimos em conformidade com o que diz a lei. Era só esta questão que eu queria informar. Deixa-nos mais, a mim deixa-me mais tranquilo, e depois gostava também que os seus deputados, no fundo, priorizassem as audições. Era só isto. Faz favor, Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer muito rapidamente as seguintes coisas. Relativamente à questão da Comissão ter uma linha oficial ou não ter uma linha oficial, eu jamais quis sugerir isso. Eu apenas declarei qual é o critério do CDS relativamente à linha desta Comissão, portanto é o nosso próprio critério e como é que apreciamos os requerimentos. E, portanto, e no sentido de dizer, com respeito a alguns requerimentos dos familiares das vítimas, que nada nos opõe a ele, a não ser o uso proveitoso do nosso tempo. E, portanto, cada hora que nós dediquemos ao prosseguimento de outras linhas é uma hora que não temos para o prosseguimento das linhas que para nós são prioritárias. E, portanto, é só isso que quis dizer. Também não temos nenhuma oposição, e aliás isso tem-se manifestado na prática, ao prosseguimento em simultâneo de diferentes linhas de investigação, né? Desde que não se atropelem umas às outras, e é isso aliás que temos feito, destas que nós consideramos em ativo, e que têm a ver com o conhecimento das autorias, a identificação de qual foi o alvo do atentado e o estabelecimento do respectivo móvel e motivações. Bom, portanto, era isto que queria dizer. Segunda questão, relativamente à questão suscitada pelo Sr. Deputado Miguel Santos, nós apoiamos a 100% que seja feito com maior vigor, com a maior clareza, uma insistência às várias entidades a quem temos dirigido requerimentos e que têm procrastinado a seu respeito, isto é, que não nos têm respondido em devido tempo. E creio, aliás, para que isso seja claro, que deve ser feito não um ofício em globo para cada entidade, mas devem ser feitos novos ofícios de insistência, processo a processo, matéria a matéria. E, portanto, se houver uma entidade que recebe 10 intimações, são 10 intimações, porque são 10 as matérias que estão pendentes e são 10 as questões relativamente às quais estão em falta. Isto é, nós, relativamente a cada matéria, os serviços devem insistir, bom, e portanto, da forma mais vigorosa, mais musculada, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, estamos totalmente de acordo, e tornar absolutamente claro, referindo, aliás, nessa circunstância, que estamos no limite do prazo inicial dos nossos próprios trabalhos, e portanto, esse atraso já está, nesta altura, a causar um dano efetivo a que a Comissão pudesse fazer um balanço dessas questões. Nesta altura não podemos fazer um balanço, porque quem nos tinha o dever de nos responder ainda não nos respondeu sequer. Portanto, pedia que, se esse levantamento já fosse feito, já foi feito, que se tirem as conclusões, se espeçam os ofícios, e se ainda não foi feito por completo esse levantamento, que seja concluído, por forma a que o Sr. Presidente possa, em nosso nome e em nossa representação, fazer essas intimações. Terceira questão, quanto ao calendário da Comissão, nós também achamos que não estamos em condições de concluir os trabalhos no dia 8 de julho, portanto estamos em tempo de pedir uma prorrogação. Eu diria o seguinte, quanto ao nosso pensamento, acho que se devia pedir uma prorrogação por 90 dias ou 120 dias, não 180, mas algo diferente de 180, 90 ou 120, ah, é 90? Então 90, pronto, 90 dias, bom. E também, desde já, adiantamos que não nos parece conveniente que o prazo contasse durante as férias, não é? Portanto, eu creio que nós deveríamos pedir uma suspensão aí a partir dia 19, dia 23, bom, e depois retomaria a contagem, bom, mas portanto, para já uma prorrogação para além de 8 de julho e que desde já mentalmente programássemos que nós suspenderíamos o trabalho durante as férias. E esse trabalho, nomeadamente, seria útil para fazermos leituras de depoimentos que teremos que ler, nomeadamente destas coloridas acariações e interrogatórios que temos tido e que teremos também necessidade de confrontar com outros documentos escritos das mesmas autorias em momentos anteriores. E, portanto, seria, no nosso caso, a utilidade que levaríamos para férias é para ver se podemos trair alguma coisa. Quarto ponto. Além audições prioritárias que já estão decididas, portanto, eu creio que também poderia fazer sentido, além do Fernando Farinha Simões e da acariação dos José Esteves e Carlos Miranda, que são as únicas que devíamos compactar, porque uma das razões porque pedimos que fossem à porta fechada é porque fossem num prazo curto de tempo, portanto, acho que teríamos interesse em despachá-las ainda agora no mês de junho, ou no início de julho, para termos, digamos, esse lote de avaliação concluído. E eu estive aqui a reler das pendências, vejo que do Inspetor Igreja e do Inspetor Marcos Monteiro, essas já estão consideradas, mas talvez possa ter interesse do António Penaguião, que foi quem se ofereceu a vir aqui depor e que tem a ver com depoimentos do Fernando Farinha Simões. Portanto, talvez eventualmente fizesse sentido ouvi-lo aqui, portanto, é a única questão que eu tinha a acrescentar. Muito obrigado.
Não sei. Então, eu ia dar a palavra à senhora deputada Isabel Neto, mas quer complementar...
Nós não concretizamos, nem sequer aqui, porque não está absolutamente determinado pela Conferência de Líderes o reinício dos trabalhos parlamentares. Ou seja, aquilo que eu consegui perceber é que no início de setembro começa a sessão legislativa e as comissões podem começar a trabalhar. As comissões podem começar a trabalhar. Entretanto, as autárquicas estão marcadas para 29 de setembro. Percebi que a Conferência de Líderes já terá decidido que, durante o período de campanha eleitoral, ou seja, as duas semanas anteriores, os trabalhos ficarão suspensos. Portanto, eu estou à espera que a Conferência de Líderes feche isso, acho que devíamos esperar, para depois concretizar, como é evidente, o pedido de prorrogação de prazo, com a suspensão a partir de determinado dia de julho, e depois concretizar o reinício, é que eu não percebi muito bem como é que vai ser, porque não é com o início da sessão legislativa, terá que ser uma outra formulação, que é para quando os trabalhos da Assembleia efetivamente começarem, provavelmente depois das autárquicas, portanto, é compatibilizar isto.
Deputada Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que não, a única linha oficial de investigação que nós temos é aquela que decorre das conclusões da última comissão de inquérito. É a única coisa que nós temos a que estamos vinculados em termos de trabalhos. Agora, o que eu não acho que seja possível, mas isso é assim para a confusão, isso faz-me lembrar a quando se quer que alguma coisa emperre, é enchê-la de requerimentos. Se nós quisermos fazer todas as linhas de investigação, Sr. Deputado, amanhã entregue aqui 40 requerimentos para ouvirmos o Zé das Iscas que estava na não sei aonde no dia tal, pode ser que tenha uma pista e seja interessante. Quer dizer, eu acho que por uma questão de metodologia de trabalhos, nós podemos fazer paralelas, mas temos de saber a que é que se reportam. Não podem é cair aqui pedidos, não é? E nós, a dada altura, estamos numa linha de investigação, depois cai porque se começa com outra, suspende-se porque depois começa com outra, depois entretanto aparece outro requerimento, podemos fazer como quiserem. Agora, é por uma questão de metodologia de trabalhos. Creio que com esta metodologia, provavelmente, arriscamos a chegar ao fim e não ter, não conseguir chegar a grandes conclusões. Provavelmente, se tivéssemos seguido a pista do fundo em tempo inteiro, também como dedicámos agora à questão das autorias, provavelmente não era só agora que tínhamos dado conta de que afinal a Inspeção de Finanças não fez nada e já não produzia trabalho há mais tempo. São as coisas que acontecem quando andamos aos zigue-zagues numa investigação. Quanto ao segredo profissional, Sr. Deputado, o artigo 135 do Código de Processo Penal diz claramente isto, e põe exatamente ao mesmo nível o segredo a profissional do jornalista com o segredo profissional médico. Exatamente ao mesmo nível. E também os advogados, já agora. E portanto, eu creio que devemos ter cuidado relativamente a esta matéria. A morte do jornalista não faz suspender, não faz levantar o segredo profissional. Da mesma forma que a morte do seu médico não permite à família pôr a sua vida. Não, a família do médico. Não, é porque a pessoa em causa pode pedir o levantamento em seu benefício, porque é para a defesa dele. Agora, as fontes que podem estar a coberto é que não dão autorização, e é isso que a lei visa tutelar. O objeto de proteção da norma é precisamente a proteção das fontes, e essa à viúva não tem a legitimidade para as retirar. Pois a questão é.
A senhora deputada Isabel Neto, permite-me que eu interrompa só um minuto. Eu fazia aqui uma pequena proposta sobre isso e desdramatizava alguma questão. Se calhar no fim, com os coordenadores, conversávamos sobre este assunto, porque se calhar o problema não é tão grande como tudo isso, aquilo é muito factual e muito, eu até julguei que era um anuário estatístico. Tem algumas notas, mas não há nada. Mas nós analisávamos, eu também não li, recebi e foi-me explicado o que é que estava. Portanto, não posso, estou à vontade com essa situação, mas se calhar em dois minutos, no fim da reunião, nós entendíamos sobre esta situação.
Mas é que, ao Sr. Presidente, eu tenho a oposição diametralmente oposta à do Sr. Deputado Miguel Santos, que é, eu recuso-me a ler as fichas enquanto não souber se estão ou não estão abrangidas pelo segredo profissional. É uma questão de princípio. Recuso-me a ler o trabalho do jornalista Celestino Amaral enquanto eu não quero ter acesso às fichas, enquanto não souber que essas fichas não estão cobertas pelo segredo profissional, porque a presunção é de questão. E eu desta presunção não sei, Sr. Presidente. Pronto, era esta questão que eu deixo aqui com todas as cautelas à Comissão, para não irmos além daquilo. É assim, a Comissão de Inquérito tem poderes de investigação, mas até mesmo nos verdadeiros poderes de investigação, de acordo com o artigo 135 do Código de Processo Penal, eu creio que devemos ser também cautelosos relativamente a matérias particularmente delicadas como o segredo profissional, com todo o interesse que tenho por aquilo que possa lá estar, em termos de relevância para esta Comissão, mas ficaria bem mais confortável que houvesse as entidades competentes a pronunciarem-se sobre esta matéria. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Referir a minha posição sobre esta questão do segredo profissional. E é uma posição um pouco intermédia. É assim, e eu concordo com a senhora deputada Isabela Neto quando chama a atenção que o segredo profissional é uma questão sensível e que tem também, ou principalmente, em atenção proteger as fontes e o direito das fontes. E, portanto, essa é a cautela que nós temos que ter. Mas eu só consigo fazer a avaliação disso lendo o material, ou vendo o material. E, portanto, enfim, uma questão, portanto, está colocada à disposição da Comissão e eu tenho que ver. E, portanto, quer dizer, é diferente se se trata de umas notas dos jornalistas ou se trata de uns recortes de jornal que o jornalista colegiu e que tem interesse para nós, ou se se trata de um relato de uma fonte. Se se trata de um relato de uma fonte, eu aí tenho que ter, de facto, uma cautela e só posso usar esse material tendo a certeza que não estou a atropelar um direito ao segredo. Mas isso pode não acontecer. Isso pode não acontecer. E, portanto, e nesse caso, eu estarei de acordo que nós que seríamos de refletir sobre isso. Não refletimos o suficiente, ou pelo menos não refleti o suficiente, e nomeadamente de ouvir o Sindicato dos Jornalistas sobre essa matéria, que é quem tem competência do ponto de vista deontológico e profissional, ou a Comissão de Carteira, para depor sobre isso. O organismo profissional que nos diga sobre isso, como num segredo do advogado é a ordem dos advogados, e noutros, na ordem dos médicos, seria um...
Deputado, permite que o interrompa, para não estarmos...
Mas eu não sei o que é.
Eu vou pedir um parecer aos serviços que nos indiquem quem é que devemos falar, mas partindo do princípio que não há fontes de informação naquelas fichas, não há nada, são coisas muito atuais de empresa tal, foi como foi explicado que eu não li. Mandei fechar no envelope e não está à disposição de ninguém. Só pelo que me foi explicado, aquilo diz que a empresa tal tem como sócio-gerente o fulano tal e associados fulano e fulano e fulano. E que no grupo tem mais outra empresa que são dados
da conservatória. Eu diria até o seguinte.
Registro predial e no registro de sociedades se poderá haver a qualquer momento.
Sr. Presidente, eu diria até o seguinte, com todo o respeito pela senhora deputada Isabela Neto, conhecendo a doutora Isabel Duarte e o diálogo que tivemos com ela aqui, sobre esta questão, e sendo que indiscutivelmente é uma pessoa escrupulosa e cuidadosa, não só por ter sido casada com o jornalista Celestino Amaral, mas pela sua formação, não é? Eu até estabeleceria a presunção seguinte: eu presumo que o que nos enviou é o que no seu critério não está coberto pelo sigilo provisional. Bom, mas não sei, eu não vou estabelecer nenhuma presunção, só vendo é que eu farei o meu próprio critério, mas eu estabeleceria até uma presunção em sentido contrário. Não tenho a menor dúvida que a doutora Isabel Duarte, que é uma pessoa que eu fiquei com a ideia, que é uma pessoa conscienciosa, criteriosa, etc., pela experiência profissional que teve, pela relação familiar que teve, se
tropeçasse numa questão que se tivesse coberta, não nos teria mandado, ou teria dito, olha, está aqui uma coisa que tem maior interesse, mas eu só poderei facultar se vocês levantarem o sigilo provisional ou conseguirem. Creio eu.
Isabel Honeto, faz.
Sr. Presidente, eu peço a palavra, ainda que me penalize, porque eu dentro de 5 minutos tenho de sair, peço desculpa, creio que eu tenho mesmo uma coisa marcada, exato. Sr. Presidente, a minha questão é esta, aliás, a minha sensibilidade para o assunto leva-me precisamente a pôr a questão ao contrário, que é o seguinte, eu referi aqui expressamente que os depoimentos da doutora Isabel Duarte mostraram grande cautela relativamente às questões do segredo profissional e eu referi isso há pouco precisamente. Agora, a questão que eu coloco não é a esse nível, ou seja, pese embora toda a credibilidade e toda a idoneidade que revelou nesta comissão a viúva do jornalista Celestino Amaral, eu tenho que analisar a questão objetivamente e eu tenho que presumir que apontamentos do jornalista que não foram divulgados, que não foram transformados em notícia, estão a coberto do segredo profissional. E agora pode dizer, mas a doutora Isabel Duarte, quando os interrogou, sabia que não estava bem, com certeza, mas não é ela a entidade a quem compete ferir isso. É a mesma coisa que o médico, e volto à mesma questão, é a mesma coisa que a viúva do médico achar que aquilo também não viola e divulga a ficha médica de determinadas pessoas. Pronto, e porque também acha que não está. A questão é quem é que tem competência para essa. E a lei é muito clara sobre essa matéria.
Os arquivos de um médico não têm apenas fichas de doentes.
Não.
Têm
não,
notas
não.
De investigação clínica, têm notas não sei o quê, comentários sobre a indústria farmacêutica. Quer dizer, há coisas que não estão sobre o segredo médico.
Eu estou referindo a questões, obviamente, que têm a ver com doentes. Nas questões, estando um conteúdo, está bem, mas se for um consultório de médico, tiver lá um ficheiro fechado, tem de presumir que está coberto o segredo profissional. Se for lá um juiz fazer uma... Se for houver uma busca, tem que ser aberta pelo juiz com a ordem dos médicos presentes. Então, doutor, isso aí não há ninguém que possa... Só questão de nulidade da busca. Isso não há volta a dar. E é o que mais acontece aí nos tribunais e caem... Aliás, é de tal maneira que nós sabemos que as buscas aos escritórios de advogados, que não, nem todo o material está lá, porque a água... aquilo que no escritório de advogados se paga de água, de luz e de também não está coberto com profissional. E, no entanto, é o juiz que lá está a presidir com o representante da ordem dos advogados para garantir que o material que é apreendido tem, de facto, a ver com o objeto do processo e não com outra coisa a mais e com muito mais do que isso. O que eu estou a dizer... Sim? Eu peço desculpa, é a norma 135 do Código de Processo Penal, por amor de Deus, doutor, leia o 135 do Código de Processo Penal, está lá bem explicado.
Deputados, não vale a pena, senhor, temos de ser mais objetivos.
Senhor Presidente,
até porque só temos muito pouco tempo.
Senhor Presidente, aquilo que eu solicito, ou faço o requerimento até no seguimento da intervenção do deputado Ribeiro, que acho que é o seguinte, gostaria que a Comissão da Carteira dos Jornalistas fosse chamada a pronunciar-se sobre se há o entendimento ou não de que aquelas fichas estão ou não sob segredo profissional antes de as consultarmos. Muito obrigada.
Vamos pelo requerimento. Senhores deputados, eu só pedia para aprovarmos duas propostas, uma proposta do senhor... da acariação do Sr. José Esteves e do Sr. Carlos Miranda, punha a votação, quem vota contra, quem se abstém, abstém-se a Sra. Deputada Isabel Honeto, aprovado por maioria, e sendo que tínhamos também de votar a questão da vinda cá do Sr. António Penaguião, porque ele propôs, ofereceu-se, mas nunca tínhamos votado. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, neste caso. Não? Abstenção também.
Não.
Foi por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada Isabel Honeto.
Sr. Presidente, é só para dizer se pode considerar o meu requerimento oral, não escrito, no sentido de poder ser também votado para a celeridade que o assunto requer.
Deputada, e senhores deputados, os próprios serviços já tinham verificado e iríamos pedir e solicitar esses dados nessa situação. Portanto, consideramos o... Penso que votamos...
Estou de acordo. Concordo.
aprovado
e por só queria. E o Sr. Fernando Farinha Simões também vai ser marcado, não é?
Não marco o Sr. Fernando Farinha Simões, como aconteceu com o Sr. António Penaguião. O Sr. António Penaguião ofereceu-se para cá vir, para, no fundo, defender a honra, porque vem acusado num livro e vem acusado numa declaração escrita de uma das pessoas que estiveram cá a depor. Teremos de votar ou não se houver alguma proposta de algum grupo parlamentar.
Eu já propus, quer um, quer outro.
Não, o senhor Fernando Farinha Simões ninguém colocou.
Coloquei eu.
A carta, dei cópia aos senhores deputados da carta que o senhor Fernando Farinha Simões
Senhor Presidente, peço desculpa. Portanto, então eu se calhar não me fiz entender, mas eu creio que o disse
duas vezes. Pode ter acontecido que eu não percebi.
Eu creio que o disse duas vezes. Nós tínhamos, como eu em vezes anteriores tenho referido, que eu não dei por encerrado, ou nós não demos no CDS por encerrado, o depoimento do Sr. Fernando Farinha Simões. Portanto, em tempo oportuno, nós próprios insistiríamos que ele fosse de novo chamado e, portanto, se não quisesse depor, repetiria aquilo que nós já aqui vimos. Mas, bom, mas eu creio que o elenco das pessoas que nós quisemos ouvir à porta fechada e num determinado período não estava concluído sem uma nova tentativa junto do Sr. Fernando Farinha Simões. Portanto, nós consideramos que é útil até ao fim do mês ou no início de julho, na primeira oportunidade que corresponda à agenda da Comissão, voltar a ouvi-lo. E esta carta para mim é completamente irrelevante. Completamente irrelevante, porque o facto de ele ter escrito esta carta, para mim não me dá nenhuma garantia que aqui chegado não se repita o mesmo que nós já vimos. Bom, o que eu creio é que, para a nossa própria conclusão, sobre o conjunto de depoimentos orais e escritos destas pessoas, há duas coisas que faltam. Uma era ouvir de novo o Sr. Fernando Farinha Simões, e eventualmente a criações a que isso possa suscitar, e outra era a criação entre o Sr. José Esteves e o Sr. Carlos Miranda, pelo menos relativamente, essa já está, pronto. Portanto, e creio que isso era útil, e acho que era útil antes do intervalo de verão que nós pudéssemos encerrar isto de vez, portanto.
Deputado, eu volto a repetir, sim. Eu não tenho, nem na mesa entrou, nenhuma proposta formal para ouvir o Sr. Fernando Farinha Simões.
Estou a fazê-la.
Senhor Deputado Miguel Santos,
posso fazer por escrito até.
Ó Sr. Presidente, eu acho que nós temos utilizado os requerimentos verbais, pontualmente. Acho que não deve ser uma norma, até pela certeza depois para os registros da Comissão, apesar que está tudo gravado, como é evidente. Portanto, eu acho que o Sr. Deputado, se faz o requerimento verbalmente, eu acho que ele é aceitável, na medida em que as coisas surgem também aqui na Comissão, fruto do debate que nós vamos tendo, da informação que o Sr. Presidente e bem vai prestando. Agora, sobre o caso específico do Sr. Fernando Simões, nós pedíamos, eu não sei se na próxima terça-feira o Sr. Presidente já vai marcar trabalhos de audição, uma audição, pronto, muito bem. Eu por acaso na terça não estarei presente, por outros motivos, estou em trabalho parlamentar, fora, mas está. E nós, muito obrigado, Sr. Presidente. Mas nós pedíamos a apreciação do requerimento da audição do Sr. Fernando Simões para a próxima terça-feira. Eu vou-lhe dizer muito francamente, Sr. Deputado Ribeiro e Castro, nós não damos por fechado o testemunho do Sr. Fernando Simões. Não damos por fechado por uma questão de princípio de que é uma pessoa confessada por outros e que indubitavelmente terá matérias de interesse para falar aqui na Comissão. E eu tenho muitas perguntas para fazer ao Sr. Fernando Simões. Agora, não estamos disponíveis para ser manipulados, como o Sr. Fernando Simões o fez, nem muito menos para fazer aqui uma alegoria folclórica. E quando vimos esta carta, que o Sr. Deputado não dá relevância, eu percebi o sentido do seu comentário, mas num sentido diferente eu dou muita relevância, porque depois de ler esta carta, francamente, nós pedíamos aqui há alguns dias, até terça-feira, para firmarmos a nossa posição sobre o seu requerimento para ouvir o Fernando Simões. Não damos por fechado, nós queremos ouvir o Sr. Fernando Simões. Eu não estou ainda ciente e certo de que a audição dele neste momento seja proveitosa, ainda por cima depois de ler o teor desta carta, a linguagem utilizada e o panfleto de assuntos que é aqui misturado. Pedir-lhe um bocadinho de paciência, pelo menos da nossa parte, nós precisamos até terça-feira para discutir entre nós e tomar uma decisão relativamente a isso, nesta oportunidade.
Posso? Muito obrigado, eu agradeço a clareza e o bem fundado da intervenção do Sr. Deputado Miguel Santos. Eu de facto não li a carta, não é? E que no entender do CDS é completamente irrelevante para o pedido que eu apresentei, mas estamos completamente de acordo que esta questão só seja discutida e decidida na próxima semana, e até pode ser que eu entretanto lendo a carta e trocando que mude de posição, mas eu digo, creio que não, e vou explicar porquê. Nós destas pessoas temos um conjunto de pagamentos por escrito e, portanto, e para a minha própria valorização não é indiferente a forma como te põem em comissão. Já o fizemos relativamente a todas as outras e falta fazê-lo relativamente ao Sr. Fernando Farinha Simões. E o depoimento que ele prestou, ainda muito perturbado e muito limitado, tem o seu interesse para nós fazermos as nossas próprias conclusões, mas gostaríamos de um segundo round que pudesse ir mais fundo e a outras matérias, e para além daquelas que, apesar de tudo, ele falou nessa sessão, dizendo que não falava, falou, como nós sabemos, mesmo quando as pessoas não falam, estão a falar. E portanto esse é o interesse e creio que a utilidade destas inquirições orais esgota-se num prazo curto de tempo e portanto nós consideramos muito útil que ela fosse feita até ao final de junho ou mais tardar no princípio de julho, mas eu vou ler a carta e deliberaremos então na próxima sessão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nada a tratar, nós vamos dar andamento a todas as audições e bom trabalho. Muito obrigado.